É, nosso projeto, é, basicamente, a gente tem um comitê de ética que licenciou ele, a gente coletar gambás.
Uhum.
Então, nós fizemos a armadilha e coletamos sangue, fezes, para fazer exames, para ver se tem parasitas e quais são as doenças que ele podem ter. Então, é um monitoramento de doenças, porque como ele é um animal sinantrópico, quer dizer que ele vive, se adapta muito bem à cidade, vive muito bem aqui, ele pode reservar doenças e transmitir para pessoas, os animais. Então, isso é importante, de não comer ele, tá? Não matar, não chegar perto.
Mas tem gente que come.
Mas é bom não comer, porque ele pode reservar doenças e transmitir pra gente também.
Sim.
Então, nosso projeto, essa é a importância dele, já que ele é um animal tão presente na cidade, que a gente sempre vê em casa, né? Muita gente vê, chama de raposinha, sim, mas é o gambá. E...
Pois não, pode concluir, a gente vai explicar pra gente.
A gente faz, então, um diagnóstico de doenças, a gente vê causa-morte dele também, se encontrar algum animal morto. A gente pode também ligar pra gente, que nós fizemos a coleta e a autópsia, para ver a causa da morte, as orações de doenças também.
Qual é o objetivo desse projeto?
Boa tarde.
Oswaldo.
Não, o objetivo nosso é verificar quais são as doenças presentes nos gambás, que se há doença, né? E quais são essas doenças, se essas doenças estão presentes nos gambás. Quais as possibilidades de transmissão dessas doenças, né? Principalmente as parasitoses, que são bem comuns, né? E também a importância ecológica do gambá, né? Porque é um animal que faz o controle principalmente de escorpiões, baratas, né? Eles são
predadores
naturais, e inclusive o gambá, ele é imune ao veneno do escorpião, né? Então é um ótimo controlador de insetos, né?
É, porque a alimentação dele é onívora, então é basicamente insetos e frutas. Então ele é muito resistente ao veneno de cobra, ele come várias cobras e não tem efeito nenhum sobre ele. Serpentes também, carrapatos, escorpiões, aranhas, baratas, todo esse tipo de inseto ele vai comer, besouro. E ele também come frutas, o que ajuda na dispersão de sementes. Então onde ele deixar a semente que ele comeu a fruta, vai nascer uma árvore. Então também é muito importante.
Agora, professor, o professor Fábio Toura, que é da nossa faculdade, curso, né, de veterinária, o que é que a gente pode dizer da importância ecológica do gambá hoje? Mesmo porque é proibido matar, né?
Isso, é proibido matar. O gambá é um animal silvestre, né? Então protegido por lei. Mas ele tem uma importância muito grande na ecológica. Como a Annelise falou, ele é um importante dispersor de sementes e também controlador de insetos, como o escorpião. Então essa dieta dele, de comer tudo, ele come tudo o que encontra. Por isso que a gente vê às vezes fuçando lixo, vê ele dentro de casa procurando comida. Então é importante não alimentá-los, né? Porque daí ele vai atrás dos alimentos naturais dele, né? E também ajuda a controlar, a dispersar sementes, né? Dispersar frutos.
Tem como aquela glândula que faz o dar o mau cheiro do gambá? Isso. Tem como aquilo desativar aquilo? Não tem?
Na verdade, o gambá nosso, ele tem aquela glândula, porém ela não é para defesa, é para marcar território. Então ele não vai usar contra você. O cangambá, que tem nos Estados Unidos, é outro tipo de gambá, é um cangambá. Ele vai usar para se defender. Mas esse nosso não. Então não tem nenhum perigo pra gente.
Ah, mas eles são bravos, hein?
Só a presença dele não tem o mau cheiro, então.
Não. Ele só
então
vai
soltar. Pode fazer um criame dele para matar o tal do escorpião.
Ele só vai soltar o cheiro, né? Assim como o cachorro, eles têm a glândula de cheiro, que chama glândula de anal. Fica ali na saída do ânus. Para justamente dar o cheiro nas fezes e ele marcar o território também. Tá? Ele só vai esguichar esse líquido que tem nessa glândula se ele se sentir ameaçado ou em estresse muito grande, assim como o cachorro. O cachorro também pode soltar essa glândula do cheiro.
O sapo?
Não, já é um pouquinho diferente.
Não, que ele joga também, se sentir ameaçado, ele também...
Mas na verdade ele não tem como espirrar esse líquido. Ele sai, esse líquido é secretado e tem um cheiro.
Tá.
Né? E normalmente um cheiro ruim, que é para simular um cheiro de morte, por exemplo, um animal estressado. É interessante também lembrar que o gambá ele tem um comportamento chamado de tanatose. O que é isso? É se fingir de morto. Então, quando ele está ameaçado, ele pode se fingir de morto e soltar esse cheiro, porque vai dar o cheiro e a característica do animal morto.
E fica quietinho lá no chão.
A
urina dele pode transmitir alguma doença?
Pode. Assim como a do rato, né? A leptospirose.
Ah, ele também transmite a leptospirose?
Também pode transmitir. Mas quase todos os mamíferos, né?
O pessoal que come, que está dizendo para mim aqui que é igual carne de frango. Eu não quero saber, não. Experimenta, Navarro.
Não. Ô, pança. Você come carne de gambá, pança?
Não, o pessoal diz que é.
Não. Legal.
Agora, eu creio que perguntaram da urina, porque ele costuma ficar no telhado e urinar no fogo da pessoa, né?
É.
Mas se você inalar a urina, assim, não vai te fazer nenhum mal, não.
É, porque na verdade eles ficam. E a cria dele, como é que é? Aparece, aqui a gente tem uns gambá aqui, tem uns gambás.
Quando aparecem aí.
De vez em quando eles aparecem aqui, mas aparece 3-4 logo de uma vez.
Isso, ele é um marsupial, né? Ou seja.
Ele é marsupial, Navarro.
Da família dos cangurus.
Dos cangurus. É. Então quando a fêmea dá cria, os filhotes não estão prontos ainda para sobreviver. Então elas têm uma bolsa.
Uma bolsa, é.
Onde eles terminam o desenvolvimento. E ali na bolsa eles mamam e terminam o desenvolvimento. Tá? Em torno de.
Qual é a ninhada que dá?
Olha, em torno de 8 a 10 animais.
Aquele tamanhozinho, né?
Isso, a gente tem gambá que chega até uns quase uns 2 quilos.
Mas quando eles nascem, é com 45 dias, né, professor? 45 dias de gestação é muito pequeno.
O pessoal acha que ela está barriguda, né? Na verdade, ela está guardando ali como se fosse um canguru, né?
Isso.
E depois, ainda até o desmame total, ela ainda consegue carregar alguns filhotes nas costas.
Não é, não é isso.
Então, o que você estava falando ali, antes da entrevista, é que quem achar em casa, quem apareceu o gambá na casa, não mata, não faça nada, liga para vocês e vocês vão lá para buscar, para estudar, é isso.
Nós temos um Instagram, onde é um meio de contato com a população, chama @oque.sarue, onde a gente fala sobre os gambás, sobre a importância ecológica dele, e também é um canal aberto, onde a população pode tirar dúvidas por meio do direct. E aí temos um contato no WhatsApp, onde pode ligar para a gente, caso encontre algum gambá, entre em contato, a gente coleta ele, tira da casa da pessoa. Também se encontrar algum cadáver, né, a gente coleta, faz o descarte correto e a autópsia para ver sinais de doenças.
Na verdade são vários projetos, né, tem outros projetos que trabalham só com enteroparasita, parasitas intestinais, né? Outros com parasitas teciduais, né? E o da Anelisa é com animais, com animais mortos. Então, caso encontre algum animal, né, morto, pode entrar em contato que a gente vai dar o destino correto e fazer alguns exames, né? Mesmo que ele morto, ele pode apresentar alguns sinais de algumas doenças que podem ser transmitidas, né? Então,
agora, como é que a pessoa pode participar disso aí? Tem telefone, como é que é? Vamos pra gente?
Tem um WhatsApp.
Ah, tá aqui, né?
É, onde pode ligar caso encontre um animal em casa, a gente faz o coleta dele. E também, se tiver o cadáver, a gente faz depois o descarte e autópsia.
É 43, vamos falar para o pessoal já anotar lá.
É 43-996-839054.
Vamos repetir, Analisa.
43-996-839054.
Ah, então o pessoal pode entrar em contato com esse telefone no WhatsApp, né? Você
já... Já estou aqui no WhatsApp aqui do... Como é que é... oque.sarue. É arroba oque.sarue. O pessoal pode adicionar aí.
Sarue é o nome popular, né? Do gambazinho.
Sarue. Infestado de gambá.
Hã?
Né? Boa tarde. Minha casa está infestada de gambá, não tem mais condição de chocar uma galinha. Eles comem tudo, mas eles só agem à noite. Então a gente não tem como capturar eles. E como é que faz para capturar esse?
A gente coloca armadilhas, né?
As armadilhas.
Com isca, né? Normalmente uma fruta.
Coloca 5 escorpião lá na casa da pessoa e ele vai lá e...
Ele vai lá e come.
A gente põe normalmente banana, que o cheiro atrai bastante.
Ah, é?
É a banana.
Então é só... Então você aqui, a pessoa aqui, é só ligar pro pessoal aqui, a Sônia. Dá uma ligadinha para eles aí, tá? No 999-9683-9054, pronto. O pessoal vai dar um jeito para você aí, né?
E ela, se não me engano, é a zona rural.
É a zona rural,
é lá. É, abaixo aqui, que acho que tem aí o nome, o lugar aí, quer ver?
Nenhum. É a Sônia Vigília.
Olha, Birelo.
Não tem, Navarro. Não tem.
Tá aí, né?
Ah, não tem, não. Tá, Sônia. Então, o pessoal pode para capturar, para poder também, né? Ter, fazer um...
A gente pode até fazer o desalojamento e colocar em outro local, né?
Uhum.
Se alguém...
Ah, então lá vocês vão ter bastante, pelo jeito. Vai dar bastante estudo.
Mais alguma coisa que o seu Flávio ou Analise que vocês querem colocar? Queiram colocar?
Ah, divulgar mais o Instagram mesmo, né? Que tem uma, A Annalisa vai postar várias coisas sobre o gambá, então quem tiver curiosidade sobre o gambá, costume, comportamento, vai estar tudo lá.
Pode mandar mensagem também para tirar dúvidas.
Tá.
Está aberto a ouvir.
Ah, como é que é o Instagram de vocês?
É @oque.sarue.
É o que com que de queijo mesmo, tá, gente?
É o que. Fazendo uma pergunta, oque.sarue.
Ponto Saruê. É só entrar lá e tal. E se quer que se tiver aí um gambá na sua casa, aí tá dando trabalho, é só ligar aí para esse telefone, entrar pelo WhatsApp 996839054. É isso?
É isso. Muito obrigado, Oswaldo Navarro.